A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão diretamente ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre preservação das aves em áreas antropizadas. Quem conversa com a gente é o professor do curso de Ciências Biológicas do campus da UFMS em Três Lagoas, José Ragusa Neto. Professor José, muito boa tarde, seja bem-vindo à Educativa UFMS.
Boa tarde, eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar, né, e colaborar com a rádio.
Bom, e para iniciar o nosso bate-papo, precisamos mencionar a questão do processo de urbanização dos espaços naturais. Professor José, como esse processo de ocupação antrópica vem interferindo na vida das aves e de outros diversos animais? Nós podemos mencionar um período, mais ou menos, em que começou, que marcou, né, o início desse processo?
Podemos. Eu tenho para mim que a década de 70 e também, continuando pela década de 80, nós tivemos um processo de, vamos dizer assim, antropização, de desmatamento muito intenso. O Brasil experimentou um processo assim, radical de desmatamento. O que nós tínhamos até então de áreas desmatadas, áreas que perderam a sua cobertura vegetal original em relação ao que se passou a perder depois disso, foi muito desproporcional, foi muito acelerado e nós tivemos também uma reversão, ou melhor, uma inversão dos padrões de distribuição da nossa população. Nós tínhamos até 1970 basicamente uma população que estava predominantemente localizada em áreas rurais e essa população, né, nós tivemos um grande processo de êxodo rural, essa população vem para as cidades, inclusive para as grandes cidades que estavam experimentando um rápido crescimento, um desenvolvimento muito intenso de áreas urbanas que foram se agigantando, muita construção civil, isso trouxe muita gente para as áreas urbanas, as ofertas de emprego e etc. E foi um processo todo ele feito sem muito planejamento, para não dizer sem planejamento algum. Com isso, nós tivemos um massacre das áreas naturais, né? E as áreas urbanas se desenvolvendo sem qualquer planejamento. Então, basicamente, nós tínhamos asfalto e concreto para tudo que é lado. Né? Isso representou uma perda de biodiversidade enorme. Eu me lembro ainda criança, eu cresci no interior do estado de São Paulo, e a gente pode fazer uma transposição aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, só que assim, com alguns anos de atraso em relação ao que estava acontecendo lá. E nós tínhamos no miolo do estado áreas enormes de cerrado, né? Eu tenho assim um carinho especial pelo cerrado, e o cerrado era exuberante no estado de São Paulo. O cerrado está exterminado lá. Nós tivemos, né, que eu queria complementar isso que eu estou dizendo, nós tivemos na década de 70, por exemplo, Proálco. Nossa, isso daí representou um extermínio da vegetação do Planalto Paulista, em termos de ser substituído por canaviais, uma coisa assim surpreendente. E, ao mesmo tempo, isso foi acontecendo com as suas peculiaridades em outras extensões do país. Mais próximo aí dos anos 90, nós tivemos um desenvolvimento tecnológico, vamos dizer, muito virtuoso em termos de uso do solo do Cerrado, e aí começaram nas áreas de chapadões as grandes lavouras de plantação de soja, de girassol, de algodão e assim por diante. Né? Enfim, o que acontece? Nós tivemos, com tudo isso, muita antropização, né? Os núcleos urbanos imersos nessas grandes áreas de plantação, crescendo também, e tudo isso com um impacto muito intenso sobre a fauna, de aves fauna em particular, a qual eu estou me referindo, e a flora, né? Um super dependente do outro.
E falando especificamente sobre essa questão da avifauna, das aves, né, professor? Quais são os principais problemas que esses seres vivos enfrentam nas regiões urbanizadas? O senhor ilustrou perfeitamente esse processo de ocupação desses espaços naturais, mas como que essas aves acabam reagindo, né, a esse processo de urbanização que vai ocupando esses espaços naturais onde elas habitavam, onde elas habitam também?
As aves, elas têm, dentre seus requisitos ambientais, elas têm necessidades de vegetação adequada para estabelecer em seus territórios. É muito comum que as aves sejam territoriais. Nós temos espécies que, nem tanto, mas nós temos muitas espécies que estabelecem territórios. Nesses territórios, elas precisam de locais adequados para se alimentar, para se abrigar e para se reproduzir. E isso se faz mediante a existência de vegetação adequada. Então, o processo de urbanização hoje em dia, ele precisa ser muito bem pensado em termos de nós termos arborização, nós temos ajardinamento que seja compatível com a vida de outros organismos que não nós. E se as aves tiverem um ambiente adequado para estabelecer em seus territórios, ou mesmo que não sendo territoriais, possam perambular pelas áreas urbanas em busca de alimento. Se essas aves encontrarem, então, vegetação adequada, habitats, micro-habitats, onde elas vão pernoitar, onde elas vão definir locais para construção de ninhos, onde elas vão encontrar alimento das mais variadas fontes, se elas tiverem isso, água também, as possibilidades de nós termos elas convivendo conosco em harmonia são muito grandes, porque nós temos ao nosso redor, apesar de toda essa antropização, como os centros urbanos hoje, felizmente, cada vez mais estão se desenvolvendo em termos de áreas verdes, nós temos cada vez mais espécies vivendo junto de nós. Repare que por causa da pandemia e dos lockdowns, muita gente deixou de circular, muito barulho de veículos, etc., deixaram de estar em atividade. E o que, que aconteceu? Uma série de animais começaram a dar as caras, justamente animais que só em situações muito esporádicas apareciam. Eu mesmo, estando aí, por exemplo, em Campo Grande, não faz muito tempo, eu vi uma fêmea de mutum na beira do Córrego do Segredo, numa área muito antropizada. Mas, enfim, com um pouco de vegetação que tinha, acho que por conta da atividade humana estar mais serena, esse animal deu as caras, né? E é uma coisa impressionante. Então, tudo vai disso, do quanto nós vamos nos planejar para ter ambientes urbanos que vão nos fazer muito bem. Primeiro, se a gente tiver uma boa vegetação no ambiente urbano, nós estamos colocando para funcionar um monte de ar-condicionado, tá certo? As pessoas perdem de vista sobre o quanto que a vegetação é virtuosa em termos de reduzir o calor. Essa vegetação também está removendo toneladas de CO2, contribuindo para a redução do efeito estufa, né? O aquecimento global. E isso aí cria todas as condições climáticas, de habitat, micro-habitat, oferta de alimento para as aves estarem em harmonia conosco.
Então quer dizer, professor, que mesmo nesses espaços antropizados, essas aves ainda conseguem encontrar pontos de repouso pouco explorados ainda pelos seres humanos dentro das cidades mesmo?
Sim, muitas aves, muitas espécies de aves, elas são típicas de ambientes semiabertos. Ambientes assim, que falando de uma forma genérica, são do tipo bosque. Tá certo? Você tem a matriz de vegetação baixa, de gramíneas, por exemplo, e tem as árvores espalhadas. Então, por exemplo, só no nosso cerrado tem muita espécie de ave que vive nesse tipo de ambiente. E, numa certa extensão, nós temos que as áreas urbanas, com as suas áreas de vegetação, principalmente as áreas verdes, como as praças, áreas ajardinadas, essas avenidas que têm corredores centrais com canteiros, enfim, os pomares nos quintais das casas e por aí afora, tudo isso funciona mais ou menos como um ambiente assim, vamos dizer que mimetizaria uma savana. Então, muitas dessas aves que são adaptadas à vida nesse tipo de ambiente de bosque, savana, essas aves encontram, né, eu não vou dizer todas, mas um bom número de espécies, principalmente as mais generalistas, aquelas que topam tudo, tanto do ponto de vista de requisitos de habitat como de requisitos alimentares, quer dizer, aquelas que comem material animal, né, por exemplo, insetos e material vegetal, frutos e também néctar, essas aves, elas têm nas áreas urbanas condições satisfatórias para elas se estabelecerem e aí viverem, se reproduzirem e, enfim, continuar como populações, né, dar continuidade a populações que se expandem.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre preservação das aves em áreas antropizadas e quem conversa com a gente é o professor do curso de Ciências Biológicas do campus da UFMS em Três Lagoas, José Ragusa Neto. Bom, e dando continuidade ao nosso bate-papo, professor José, o senhor realiza estudos sobre esse assunto, um deles envolvendo as araras canindés, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco mais sobre essa pesquisa.
Sim, nós já há algum tempo temos estudado as áreas urbanas, em particular a área urbana aqui da cidade de Três Lagoas, como uma área de alimentação para esses animais, inclusive de grande porte, como a arara canindé. Aqui na nossa cidade, nós temos muitas araras canindé. Ela é frequentada, a nossa área urbana, ela é frequentada assim, por uma grande quantidade de araras que, veja, o processo está sendo rápido, tá? Inicialmente, exploravam mais a área urbana como uma área de alimentação, mas que agora elas também vêm começando a explorar. Isso está acontecendo paralelamente aí em Campo Grande. Elas vêm começando a explorar como área de reprodução, porque as araras canindé tipicamente utilizam a palmeira buriti para fazer seus ninhos. Então existem palmeiras que morrem e elas ali, a partir do ápice da palmeira, vão escavando com o bico, ali o miolo onde estava o palmito da palmeira, e a partir dali se desenvolve uma cavidade onde elas fazem os ninhos. Mas elas agora têm feito isso com as palmeiras imperiais, que é uma palmeira muito comum em áreas urbanas, é uma palmeira de grande porte, e várias palmeiras aqui em Três Lagoas têm sido utilizadas para isso. Mas nós estudamos bastante a atividade alimentar das araras aqui, e nós encontramos que elas exploram uma quantidade muito rica de recursos. Então, por exemplo, já que eu estava falando de palmeiras, nós temos muita guerova aqui na área urbana, em praças, em avenidas, nos quintais das casas, etc. E as guerovas, elas frutificam o ano inteiro. Então, só por conta da polpa dos cocos de guerova, as araras têm alimento o ano inteiro. Mas não ficam só nas guerovas. Tem uma outra árvore também, que é muito comum, porque nós estamos num estado muito ensolarado e faz calor, e em que se utilizou muito na arborização urbana aquela espécie que nós chamamos de sete copa, no litoral chamam de chapéu de sol e por aí vai, e que ela também produz um fruto que tem uma noz muito apreciada por essas araras. Agora, outras fontes de alimento assim que daí são as favoritas das araras, nós temos muito pé de caju aqui no município de Três Lagoas, na área urbana, e nós temos também ainda, felizmente, muitos pés de pequi. Então, no período do caju, que é principalmente aí na faixa mais ou menos de setembro, e depois vem outubro, novembro, até dezembro, que tem muito pequizeiro frutificando, você vê uma quantidade de araras aqui dentro da área urbana enorme se alimentando. Tá certo? Então nós encontramos aí muitos animais explorando a área urbana de uma forma rica, né? Não é assim, ó, elas vêm episodicamente por causa de um tipo de recurso. Não, elas têm recurso, elas têm alimento o ano inteiro. Eu citei para você alguns dos mais importantes, mas elas se alimentam, por exemplo, também outra palmeira muito comum, a macaúba, o bocaiúva, também com fruto o tempo todo. Elas se alimentam da polpa. Ingá, elas também gostam muito das vagens de ingá, principalmente aquela polpa esbranquiçada, adocicada, e por aí vai. Então, são vários tipos de alimentos. E vejam, tem árvores, né, como eu citei, o caju, que é uma árvore que dá numa determinada estação, e tem o ingá, que frutifica algumas vezes por ano, e você tem também as palmeiras, que frutificam o tempo todo. Então, isso é muito interessante, pois nós temos espécies com os mais variados padrões de frutificação, que são importantes para a alimentação desses animais, e eles, então, aqui encontram as condições para existir em termos de uma abundância apreciável. E isso é algo que está sendo visto com muito bons olhos pelos grupos conservacionistas, pois os psitacídeos, né, os animais da família das araras, eles estão experimentando um declínio populacional impressionante em muitas partes das Américas, onde eles são muito comuns, da África e assim por diante, mesmo da Ásia. Lá na Austrália são mais as cacatuas. Mas o que acontece é que algumas espécies que estão se tornando muito raras na natureza, que assim, são carismáticas e apreciadas pela população, muito raras por causa da captura para comércio ilegal, etc., né? Também a perda de habitat, mas elas estão encontrando nas áreas urbanas áreas de alimentação. Então, estão começando a envidar esforços para que exista, tanto quanto possível, uma vegetação favorável a suprir essas populações. Então, aqui, por exemplo, Três Lagoas, nós temos que ter os nossos olhos atentos ao que é importante para essas araras, para que elas persistam existindo em grande número aqui dentro.
Bom, professor, nós falamos sobre todo esse processo de ocupação dos espaços naturais pelos seres humanos, como isso também interfere, né, na vida das aves. E agora, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse para os nossos ouvintes algumas reflexões sobre como nós podemos auxiliar no processo de preservação desses seres vivos. Como o senhor mencionou mesmo, dentro das cidades, dos meios urbanizados, a gente consegue visualizar uma diversidade de aves também, né, convivendo com a gente mesmo. Eu queria que o senhor deixasse para a gente algumas reflexões sobre como a gente pode ajudar nesse processo de preservação desses animais no meio onde a gente vive.
Primeiro ponto de partida, que é uma mudança que cada um pode experimentar, é procurar limitar os excessos. Então, excesso com lixo, excesso com barulho, excesso com movimentações desnecessárias, tudo isso tem impacto e, se reduzido, já contribui bastante. Eu acho que os excessos que nós devemos cometer é o de ampliar a vegetação nas áreas urbanas. Eu acho que é muito importante que nós nos esforcemos cada vez mais com arborização, com ajardinamento, e que isso seja o mais rico e bem planejado possível, para que nós possamos estabelecer habitats, clima, microclima e oferta de alimento para as aves. Eu também não comentei, eu passei meio depressa por isso. Repare que nós falamos aí dos psitacídeos, falei das araras e dos ninhos, mas é muito importante nós entendermos que as aves também precisam de árvores, arbustos, ocos de árvore para fazer seus ninhos. Então, quanto mais rico e diverso isso for, melhor. Nós podemos contribuir muito com isso. Estou citando esse exemplo porque tem gente que, em lugares do interior, fala que o pardal expulsou o tico-tico das cidades, entendeu? Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os pardais, eles fazem seus ninhos em beirais de telhado. E os tico-ticos precisam de arbustos para fazer seus ninhos. O que acontece é que antes, quando você tinha chácaras misturadas com algumas casas e etc., esses arbustos estavam presentes e havia muito tico-tico, que é um passarinho assim que se adapta a áreas urbanas, né, áreas antropizadas, porque ele na natureza vive em áreas semiabertas, como eu estava comentando. Então nós precisamos enriquecer isso cada vez mais, pois assim nós estaremos contribuindo. Ou seja, é bem aquilo da sustentabilidade. Vamos criar, vamos gerar muitos ares condicionados dentro das áreas urbanas, vamos retirar muitas toneladas de CO2 da atmosfera para atenuar os efeitos do aquecimento global e, juntamente com isso, vamos proporcionar as condições tão favoráveis quanto possível para que as aves aqui estejam se alimentando, se reproduzindo e vivendo em paz, que é o que todo mundo deseja.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Nós conversamos com o professor do curso de Ciências Biológicas do campus da UFMS em Três Lagoas, professor José Ragusa Neto. Professor José, mais uma vez agradeço a participação do senhor no nosso programa e as informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço, né? Foi um prazer, muito bom a gente poder falar com a comunidade, poder trazer informações que sejam úteis para que nós melhoremos nossa qualidade de vida, para que nós possamos contribuir para a conservação da natureza, que é central, e a universidade tem um papel muito relevante nesse aspecto. Eu, assim, fico muito lisonjeado por ter sido convidado e para o poder contribuir aí com essas minhas palavras. Muito obrigado.
Eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Edson Schauer. Lembrando que, se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.ufms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.